Você já se acostumou com as novas regras de ortografia da língua portuguesa, como o fim do trema, extinção do acento circunflexo em palavras como vou e vem, e as mudanças no uso do hífen? Falta pouco mais de 7 meses para a aplicação obrigatória da nova ortografia. Um decreto presidencial determinou que 1º de janeiro de 2016 vai ser a data da implantação definitiva do acordo ortográfico assinado pelo Brasil e os outros países que têm o português como idioma oficial. Nesta semana em que foi celebrado o Dia da Língua Nacional, 21 de maio, vamos falar sobre o acordo ortográfico nesta entrevista com a senadora e jornalista Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Senadora Ana Amélia, muito bom dia.
Bom dia, Adriano Farias. Bom dia, ouvintes do Conexão Senado. É um prazer voltar ao programa.
Senador, o acordo deveria ser definitivamente implementado no início de 2013, mas em 2012, a senhora e o então senador Ciro Miranda apresentaram um projeto que previa a prorrogação do prazo, o que acabou acontecendo por decreto do governo. 3 anos depois, a senhora acha que o Brasil está preparado para a aplicação obrigatória das novas regras?
É grande pergunta, Adriano, e esse é o X da questão. Existem dúvidas que se a Academia Brasileira de Letras, que é, digamos, principal protagonista na confecção deste acordo ortográfico, não introduzir algumas correções no acordo feito da língua em relação a algumas palavras que são muito usadas na área jurídica, vai continuar criando um problema sério até entrando na violação e nos direitos das pessoas que participam de concursos públicos. Isso foi levantado na última audiência que nós tivemos, aliás, tivemos duas sequentes, uma num dia e outra no outro, na Comissão de Educação, com a presença de todos os especialistas na língua, professor Pimentel, o nosso escritor que escreve na Folha, Pasquale, né? Pasquale Cipro Neto, mais o professor Evanildo Bechara e outros especialistas na área da linguística, inclusive um professor de Goiânia, que foi quem levantou e suscitou as dúvidas sobre essas palavras que neste momento não me ocorrem, que tiveram problemas na hora da interpretação de um concurso público para a área do direito. Ora, se o participante do concurso for lesado porque escreveu a palavra certa, mas ela está, digamos, não é a palavra que está no novo código da língua portuguesa, imagina só o direito dele lesado, né? Porque ele foi punido por ter feito a coisa certa, mas no entender do professor, do examinador, ele ainda seguiu uma outra norma da compreensão da mesma palavra. Esse professor de Goiânia foi muito didático no mostrar as palavras. Da mesma forma, o professor Pasquale Cipro Neto e o professor Pimentel. A Academia Brasileira de Letras se dispôs a introduzir as correções levantadas por esses especialistas e esse foi, então, o trabalho que a comissão fez. Em nenhum momento, e nem poderíamos nós, porque somos generalistas, nós não somos linguistas, não somos professores de português, não somos escritores, não somos gramáticos, para querer nós, parlamentares, promover mudanças nesse acordo ortográfico. Não era o nosso caso. Isso tem que ser feito por quem entende da matéria. E esse foi o nosso trabalho. Quando o acordo, que é internacional, entraria em vigor em 2013, nós, preocupados com as dificuldades levantadas pelos especialistas, fomos ao governo porque não cabia também nós, por projeto de lei, não tínhamos a prerrogativa de alterar o acordo internacional. Isso é prerrogativa do Poder Executivo. Então, nós fomos ao governo para mostrar a inconveniência disso e propor a prorrogação. Há um outro aspecto também, Adriano, que é relevante, e nós levamos em conta isso. Existe uma resistência muito grande em Portugal, em relação a essa língua. Inclusive, o Ministério da Cultura de Portugal mandou retirar os corretivos dos sistemas eletrônicos do Ministério que adaptavam a nova forma de escrever as palavras pelo acordo ortográfico, por não concordar com a forma como ele foi feito. foi criado um grupo de trabalho liderado pelo professor Pasquale Cipumento, que foram a Lisboa, e o professor Pimentel, foram a Lisboa para tratar lá com os linguistas portugueses, para encontrar junto com eles, porque não dá para o Brasil pensar, mesmo que seja o maior país de língua portuguesa, que ele tenha hegemonia sobre uma questão que diz respeito à comunicação das pessoas. Nós temos que ter uma administração democrática nessa matéria, ouvindo não só Portugal, que é a pátria mãe, né, na nossa da língua, mas também os países que são da CPLP, que são os países da comunidade de língua portuguesa. Até porque muitos deles nem ratificaram o acordo nos seus parlamentos, meu caro Adriano.
Agora, senadora Ana Amélia, diante de todas essas questões que a senhora levanta agora com propriedade, há pouco mais de 7 meses desse prazo, 1º de janeiro de 2016, o que pode ser feito? A senhora cogita uma nova prorrogação para que as novas regras entrem em vigor definitivamente?
Eu acho que não é o caso. É preciso aproveitar esse tempo e promover essa alteração e levar o Congresso português. Eu estou agora de suplente na Comissão de Educação, mas penso que não é conveniente, a menos que haja um entendimento dos outros países, mais do que o Brasil, em relação à inconveniência de introduzir agora. Mas temos que ter um pouco de respeito com um decreto, com uma decisão tomada, assinada pelo país. O que temos é que corrigir o que não está devidamente claro nessa mudança, e ao corrigir, introduzir as justificativas por que dessa correção, e se todos aceitam essas correções. Não é, eu diria, não atinge nem 10% do nosso acordo ortográfico, nada. Ele é uma alteração que abriga aí, sei lá, um percentual muito pequeno. Então, havendo disposição, havendo vontade política e disposição para o trabalho, isso pode ser feito agora, nesse período, e apresentar e encaminhar ao Congresso as modificações, ou talvez o próprio governo, por ato do próprio Poder Executivo, faça isso e isso entra em vigor e o Congresso ratifica esse acordo. Mas apenas fazer as alterações. O que não pode não promover as alterações que já foram mostradas com muita competência pelos especialistas. E eu digo de novo, não podemos até chegar ao ponto de prejudicar um concursando em matéria jurídica, de ciência jurídica, por conta da ambivalência, né, ou da divergência na forma de escrever uma determinada palavra. Então, isso é muito sério, né, porque está comprometendo aí a própria justiça brasileira.
Nós estamos conversando com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. O assunto é a entrada definitiva em vigor do acordo ortográfico, a implantação obrigatória do acordo ortográfico da língua portuguesa a partir de 1º de janeiro de 2016. Senadora, a senhora falou do prazo que está faltando, né, pouco mais de 7 meses. A senhora acha que poderia ser feita uma campanha junto à população para intensificar o conhecimento da população sobre as novas regras nos meios de comunicação, como televisão, rádio, jornais, exatamente para que a população possa, até 1º de janeiro, ficar mais por dentro, digamos assim, das novas regras ortográficas da língua portuguesa?
Eu acho que nós temos outras prioridades, Adriana. É importante, a língua é a forma de você se comunicar. Mas depois que o MEC fez uma cartilha dizendo que você pode falar errado, então você falar, na hora que tem um surto de dengue no país, né, que você tem que dar prioridade a essas questões de saúde, uma campanha dessa natureza é válida nas escolas, na hora da aula de português, hora nas academias, nas universidades. Isso tem que ser feito. E, evidentemente, talvez até um debate na própria Comissão de Educação e tal, mas uma campanha para massificar, até porque se você ouve o noticiário, se você ouve a televisão, você está absorvendo as palavras, né, na sua compreensão. Então, e o Brasil é muito diverso, né? Que dizem que Maranhão é Atenas brasileira, né? Porque se fala um português na construção correta. Nós, gaúchos, não construímos um verbo. Nós dizemos tu vai, não é tu vai, é tu vai. tu vai lá, tu não vai, tu vai à praia e não constrói direito, tu vais, tu não vais, então, e os maranhenses fazem a construção correta do verbo com a pessoa, então, nessa identidade linguística, você tem muitas diferenças, né? Nessa forma coloquial de usar a língua portuguesa. Então, eu sinceramente acho que se você vai fazer isso, deveria entrar no âmbito da sua necessidade. A própria imprensa, né, que o uso da língua, todos os ambientes de mais... que a língua é fundamental, né? Os escritores, né? Tudo tem que dar esse cuidado e essa atenção.
Senadora Ana Amélia, queremos agradecer muito a senhora pela entrevista e vamos aguardar aí para que nesses pouco mais de sete meses, exato, todos nós consigamos aí se adaptar às regras e o país também.
E não será um parto prematuro, né, Adriano? Porque nós estamos discutindo isso faz vários, desde 2012, né? Você vê, já era de estar pronto esse negócio. Mas eu acho que a Academia Brasileira de Letras deu um espaço importante, admitindo que era possível fazer essas revisões, ela que, como instituição, coordenou o trabalho da confecção deste vocabulário ortográfico da língua portuguesa, né? O famoso Volpi, né? Que não é o nosso pintor, mas é o artista plástico, mas é a sigla, né, V-O-L-P. Então, eu agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição.
Muito obrigado, senadora.
Bom fim de semana a todos, Adriano.
Para a senhora também. Então, essa foi a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, falou aí sobre as preocupações em torno da implantação obrigatória das regras do acordo ortográfico da língua portuguesa. Então, o prazo... é 1º de janeiro de 2016. Atenção, concursando, você que está aí concorrendo a um concurso público, você que vai fazer aí o Enem, fique atento, porque em 1º de janeiro de 2016 vai ser obrigatória, por exemplo, na prova de redação, a nova ortografia. Então, se você não colocar direitinho na prova de redação, não escrever a redação do jeito da nova regra, a partir de janeiro de 2016, o examinador já pode descontar pontos da sua prova. Então, fique atento aí às novas regras. E o Anderson Mendanha, produtor aqui da Rádio Senado, trouxe a gente aqui uma notícia dizendo, Gesiel, que terminou na quarta-feira, dia 13, nesse mês, o prazo de 6 anos para os portugueses adotarem o novo acordo ortográfico. No Brasil, a fase de transição, como dissemos, termina em 1º de janeiro de 2016. Então, Portugal, como a senadora Ana Meira disse, tem resistências ao acordo, principalmente nas chamadas consoantes mudas. O que, que é isso? Por exemplo, aqui no Brasil, a palavra ator, a gente escreve ator, A-T-O-R. Em Portugal, é A-C-T-O-R, actor. Actor, digamos assim, mas eles pronunciam
o C é mudo, né?
O C é mudo. Diretor, lá, director. Então, adoção. Então, aqui, lá tem um P mudo no meio da palavra, enfim. Há uma certa resistência, mas tá andando. Devagar, mas tá andando, Gesiel.
Eu estava lendo uma matéria exatamente sobre essa questão, uma reportagem sobre alguns, até veículos de mídia impressa, que resistem muito mesmo a adotar o novo código ortográfico sobre os mais variados argumentos. Ou seja, a gente vê que essa questão da resistência ao novo acordo ortográfico não é uma coisa somente de um país em particular. Existem resistência em quase todos eles.